Bom dia, igreja. Continuo me chamando Armando. Vamos iniciar a nossa série Graça. Hoje é uma introdução, falando sobre o grande banquete. Ontem nós tivemos uma reunião maravilhosa, muitos líderes, e nós preparamos uma mesa, estilo medieval, um banquete assim com 16 cadeiras. O povo trouxe alimento para o Junta Caneca ou Junta Panela. Mas a grande verdade é que nós convidamos pessoas da comunidade lá do São Miguel, do Curió, e essas pessoas sentaram à mesa, foi muito lindo. Quando Deus nos chama para o seu grande banquete, Ele nos chama como os improváveis, aqueles que nada têm para dar a Ele em troca, né? Então a gente quer, nesse segundo semestre, trazer para vocês um desafio de evangelismo pessoal, individual. Da mesma forma que nós fizemos um desafio à igreja já há algum tempo, a respeito do mapa, ou seja, você não se alimentar apenas de devocional dos outros, pregação de outros, pastor A, pastor B, C, devocional do fulano, beltrano, ciclano, mas você entrar na presença de Deus, com a palavra de Deus a cada manhã, e saber que o professor, o autor das escrituras, o Espírito Santo está com você. E você pode ouvir Deus falando com você. E fazer aplicações para a sua vida pessoal. Fazendo as duas perguntas. O que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. Esse é o mapa. Se você ainda está chegando na IBC e não entendeu, é exatamente isso que nós estamos querendo passar. E agora, de uma forma especial, nesse segundo semestre, o Senhor tem nos despertado para o fato de que Ele quer uma grande semeadura para uma grande colheita. Estamos marcando batismos, provavelmente final de novembro ou início de dezembro, lá no aterro. Nós vamos lá na beira-mar, como igreja, e vamos ver uma multidão sendo batizada para a honra e glória de Jesus. E o desafio que foi feito ontem, ele é um desafio para todos nós. Eu acho que, talvez se vocês entendessem isso, a gente já poderia parar por aqui, né? Qual foi a última vez que você de verdade falou de Jesus para alguém intencionalmente e pôde orar com essa pessoa? Ou perguntar, o que é que te impede de entregar sua vida a Jesus agora? Eu tenho visto, o que Deus está querendo de nós é só a prontidão. Ah, eu nunca fiz. Ah, eu convido pessoas para a igreja, eu convido pessoas para o GR, que não é errado, tudo bem. Mas você não pode perder a oportunidade de ser um mensageiro direto dessa palavra aos seus amigos. As pessoas da sua influência, as pessoas que Deus coloca e faz cruzar o seu caminho. Então isso tem sido uma realidade tão violenta na minha vida, que é como se eu estivesse com a vara de pescar e Deus está jogando peixe para cima de mim toda hora, né? Não dá nem tempo, porque quando você se dispõe a fazer isso, é impressionante o que Deus faz. E ontem aconteceu isso novamente com um amigo lá do beach tennis, né, onde eu estou jogando. E a pessoa fala, olha, eu quero ir com você para dar um treino de carro, posso ir? Pode, vem comigo. E enquanto a gente está conversando, brincando, é uma ponte, e a ponte foi feita no coração, e depois a gente senta para um café, e a pergunta é, me fala como você encontrou Jesus. Gente, que coisa, né? Então eu estou sendo parado lá no meio de pessoas que nem me conhecem direito, e elas olham para mim e estão dizendo, senta aí, explica aí como é esse negócio. Como assim, Deus? Lança a rede. Mas eu acho que isso tem a ver com uma disposição do coração. Não importa, você pode não evangelizar como o apóstolo Paulo, com argumentos, com teologia, com a filosofia. O apóstolo Paulo, ele conhecia muito da mente do incrédulo, né? Ele discutia sobre os epicureus, os estoicos. Eles sabiam que, Paulo sabia que os epicureus eram centrados no prazer e os estoicos centrados na razão. Então Paulo podia chegar numa praça e desfazer o argumento daquelas pessoas e apresentar Cristo. Pedro era do tipo mandando todo mundo para o inferno logo. A mensagem é essa: Jesus é o único meio de salvação. Se você não crer, vai para o inferno. Pronto, ele vira as costas e vai embora. Esse é o Pedro, né? Talvez você é como Pedro. Ou talvez você é como Barnabé, que vai pegar a pessoa, chorar com ela e orar com ela e enxugar as lágrimas, né? Curar as feridas, e depois ela agradece, você diz: não agradeça a mim, agradeça o meu Senhor Jesus, que quer não só curar suas feridas, mas quer curar sua alma, lhe dar a vida eterna. Deixa eu orar por você, entrega a sua vida a Jesus agora, né? Ou você diz: mas eu não sou nenhuma desses personagens. Mas você talvez seja como Dorcas, aquela mulher que trabalhava com suas mãos e fazia do seu artesanato a ponte para o coração das pessoas. Imagina, você fazendo um bolinho, se não tiver açúcar, você me chama. Eu já sou convertido, né? Mas faz um bolinho especial, e aí você chama alguém, entrega para alguém, ou faz um artesanato, ou faz uma pintura, faz alguma coisa, e faz disso uma ponte para o coração da pessoa. É assim que Deus quer que você use tudo aquilo que Ele tem dado para a honra e glória do nome dEle. Então, nós vamos iniciar nesse segundo semestre e vamos colocar nas mãos de vocês um material que a gente está chamando de Encontros de Paz. É um material que está em PDF, está para você colocar aí em qualquer lugar do seu celular, no seu tablet, seja onde for. Esse material está disponível já para você promover encontros de paz. Isso é o encontro entre você, uma pessoa e Deus. Faz na praça, faz no meio da rua, faz no condomínio, faz em casa, faz no trabalho, faz na escola. E a igreja toda vai estar vivendo isso, desde as crianças lá no Geração Futuro, adolescentes, casais e todos nós. Está pronto? Está pronto? Vamos repreender o espírito de timidez, porque Ele não nos deu um espírito de timidez. Deus nos deu um espírito de ousadia. O que você precisa não é na sua força, de novo. É só dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me. E você vai ver, Ele vai jogar os peixes em cima de você. E você vai ter a oportunidade de levar alguém a Cristo. Quantos crentes antigos, conhecedores da Bíblia, estudiosos de teologia, nunca tiveram a oportunidade de levar alguém a Jesus? Né? É quase uma ingratidão por tudo aquilo que Deus tem nos dado. Então, faça esse alvo na sua vida nesse segundo semestre. Entre em sintonia com o que o Espírito de Deus está nos dando. E vai ser uma bênção para a honra e glória de Jesus. Amém? Nós temos aqui, ó, vai, use a sua profissão. Use o seu esporte. Nós temos aqui o Solon, né, Solon? E o Léo, que estão indo para o Rally dos Sertões. O maior rally que tem no Brasil. 10 dias de pauleira. Mas o Solon é sempre aquele homem que levou no seu capacete o nome de Jesus. E onde ele vai, ele fala de Jesus, ele não abre mão. E assim você pode usar aí no seu esporte, na sua classe. Eu disse para minha neta, né, que começou agora, entrou na faculdade. Disse: olha aí, está bem. Mas a primeira coisa que eu disse a ela é: fale da sua identidade no primeiro dia. Porque senão depois você começa: ai, 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 o ambiente não é bom e não é certo, e aí o que vão dizer de mim? Abre a boca e fala logo. Pronto, se identificou: sou crente em Cristo. Você é crente aqui na faculdade? É. Fez ponte, fez amizade e agora tem a oportunidade de falar do amor de Jesus. Vamos ficar de pé só um pouquinho para a gente ler capítulo 14 de Lucas. E vamos falar hoje da parábola da grande ceia, uma introdução para nós aqui. É uma parábola. Parábola é um recurso literário que Deus, que Jesus usa muito, né? O oriental usa, ele conta uma parábola. A parábola diverge um pouco, é diferente da narrativa de uma história, porque a parábola, o personagem não tem nome, não tem identidade. A parábola sempre diz assim: um certo homem, É quando você vai contar uma historinha para uma criança, né? Ela não é uma história real, mas é uma história que ilustra uma verdade fundamental. Por isso Jesus falou muito em parábolas, contando história. É por isso que o evangelismo não precisa ser uma aula de teologia, meu irmão. Conta a sua história. É, eu estou agora na casa dos 70, eu tenho um bocado de história. Ah, como é que foi? Ah, eu conto. E conto na perspectiva de como Jesus fez acontecer. Então, a parábola é novamente uma história contada que é fictícia, um certo homem que ilustra um ponto focal. Então aqui, Jesus está num sábado, ele entra na casa dos principais fariseus, no capítulo 14, e ele está comendo, assentado à mesa, aproveitando a oportunidade da comunhão. E aí ele fala dos primeiros lugares e tal, e no verso 15, ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurados, felizes, aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu, e aí ele vai e fala da parábola, né? Certo homem, está lá, deu uma grande ceia e convidou a muitos. Vamos ler juntos? Vamos? Bora, classe. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma doa a muitos. Bora. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde. Não obstante, todos a uma. E preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Ou seja, vou não. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa, becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar na casa. Bora lá. Respondeu-lhe o Senhor: obriga todos a entrar, para que fique minha. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Senhor, que a tua misericórdia nos alcance. Nós queremos agradecer o fato de termos sido convidados e estarmos, sim, Senhor, provando do grande banquete, da grande ceia, do pão que é Jesus, o pão da vida. Abre os nossos olhos, Senhor. Dá disposição ao nosso coração para perceber a tua prioridade e sermos os agentes ou aqueles servos que sairão, Senhor, daqui, deste lugar, para trazer pessoas ao grande banquete. A tua presença, teu poder, tua palavra, o alimento que sacia de verdade, a água da vida. Senhor, há tanta gente esperando e desesperada, talvez não por falta de comida, mas comendo aquilo que não presta, e nós temos a verdade, a salvação, o alimento que cura, que salva, que santifica, que dá vida eterna, teu filho Jesus. Não queremos ser negligentes, Senhor. Portanto, usa-nos. Faz isso, Espírito Santo de Deus. Abre a nossa boca, dá-nos coragem, disposição para fazermos tudo isso para a honra e glória do teu nome. Pois é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Podem sentar. Bom, sempre que a gente prepara a nossa casa para uma festa, a gente quer casa cheia. Já realizei muitos casamentos, pastor Zé Edson também, com Edna, né? Eles são os santos casamenteiros da IBC. Mas eu já vi casamentos em que a pessoa esperava 100 pessoas e só deu 10. Frustrante, né? Cadê os convidados? Todos atrasados, ninguém chegou, e dá aquele desespero, né? Assim são aniversários, casamentos, bodas, e para isso a gente envia convite, e quando os convidados não aparecem, a frustração é grande. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. João 14, 2. Então é preciso compreender nessa parábola que Deus está preparando uma grande festa para o seu filho. Se aqui em Lucas capítulo 14 fala de um certo homem, de um senhor, em Mateus capítulo 22, a mesma parábola diz: um rei celebra as bodas do seu filho. E as bodas é aquela celebração que o noivo, que Jesus, aquele que já ascendeu os céus, está à direita do Pai, em breve ele vai celebrar as suas bodas. Está lá no Apocalipse, as bodas do Cordeiro. E diz o texto, em Apocalipse capítulo 19, que é uma multidão que ninguém podia enumerar. Lá em Apocalipse, no capítulo 7, verso 9, diz assim, ó: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. A festa, portanto, será chamada de Bodas do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. E a palavra de Deus diz em Apocalipse 19, 9: bem-aventurados, felizes aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você foi chamado? Você foi convidado? Você entregou sua vida a Jesus? Você tem o Espírito Santo de Deus? Então você está com um convite na mão. A ceia é para você. Glória a Deus. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Agora presta atenção como Deus vem trabalhando na história. É só abrir o Novo Testamento e começar a seguir os textos bíblicos e você vê como Deus prepara. Não é como eu penso, não é como eu me sinto, mas é como Deus faz. Em Jerusalém ele começou com 120 pessoas. 120 pessoas geraram no primeiro discurso, na primeira pregação de Pedro, Atos 2, 47, 3 mil pessoas entregaram a vida a Jesus num dia só, numa hora só. Presta atenção. Olha a matemática de Deus, se ela bate com a sua matemática. Quando você pensa assim, é muita gente. Ah, vai dar trabalho. É muita gente, já tem muita gente. É uma igreja grande. O que é uma igreja grande, gente? Quando Pedro prega no início da igreja e 3 mil pessoas se convertem, nós batemos palmas para uma pessoa convertida aqui nessa comunidade. Vocês já imaginaram 3 mil pessoas se convertendo num dia só? A lógica é pensar em quantos nós somos em Fortaleza. A lógica é pensar em quantos morrem diariamente sem Jesus. Quantos estão marchando sem esperança do amanhã. Samaria diz: multidões atenderam unânimes. Atos 8, 6. Na Judéia e Galiléia a igreja era sólida, saudável. Lá no capítulo 9, verso 31, diz que ela crescia numericamente. Lida e Sarona eram lugarejos onde todos se converteram. Um lugarejo onde todos se converteram. Jope, Atos 9:42, muitos creram no Senhor. Antioquia era a terceira cidade mais importante do império e possuía na época 500 mil de habitantes. Lá uma igreja abrigava numerosa multidão. Atos 11:26. Que lindo isso. Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé pregam e toda a cidade estava ouvindo a pregação e tanta gente foi convertida que impactou a região. Icônio, outra cidade, grande multidão creu a ponto de haver tumulto na cidade em face do ciúme dos judeus pelo grande número de pessoas que seguiam agora Jesus. Listra e Derbe, apesar do tumulto em Listra, onde os moradores chegaram a imaginar que Barnabé e Paulo eram deuses, muitos discípulos foram feitos ali. Atos 14:21. Noutra visita às duas cidades, que quando eu fiz aquela excursão recente, né, levando pessoas aí para visitar as sete igrejas, nós passamos ali por Derbe, Listra e Icônio, muito próximo de Listra e Icônio. E ali em Listra e Derbe, apesar dessa multidão, os moradores chegaram a imaginar que Paulo era um deus, muitos discípulos. Depois foi constatado que quando Paulo passou de volta por lá, as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número dia a dia, não era estático. Em Tessalônica, lá na Grécia, diz que a multidão era numerosa. Em Bereia, muitos creram, inclusive mulheres gregas da alta sociedade. Porque a gente vazia nos grandes prédios do Meireles, nas grandes mansões, nas casas do Porto das Dunas, tem gente pobre, carente do amor de Jesus. Em Bereia, muitos creram, mulheres de alta posição. Em Corinto, Paulo trabalhava como fabricante de tendas a princípio, e depois da chegada de Silas e Timóteo, ele se dedicou à evangelização, mesmo com forte oposição. Até Crispo, principal da sinagoga, se converteu. E Deus deu ali a Paulo uma visão e o animou, dizendo: ouçam essa palavra, irmãos, em nome de Jesus, ouçam isso. Atos 18:10. Eu tenho muito povo nesta cidade. O que Deus está dizendo para nós é: eu tenho muito povo em Fortaleza, vocês precisam ir atrás deles para levar a mensagem do Evangelho. Éfeso, por lá, o número de convertidos chegou a bagunçar o comércio local, porque eles vendiam imagens de Diana, dos Efésios, a Artemis, e a conversão se deu de tal maneira que as pessoas deixavam a idolatria e o comércio foi afetado. Ela era o maior centro comercial, político e religioso da Ásia Menor e foi tão impactada que os vendedores de imagens, de esculturas, de santinhos, diziam isso: este Paulo tem desencaminhado muita gente. Já pensou? Ele bagunçou o comércio local, pararam de vender as imagenzinhas de Diana dos Efésios, porque agora eles conheciam um Deus vivo. Não era mais a idolatria, mas era um Cristo vivo. Aleluia. A pergunta é: se Deus disse para Paulo em Corinto, eu tenho muito povo nessa cidade, quantos aqui acreditam que essa promessa vale para Fortaleza? A hora é essa, irmãos. Eu acredito, inclusive, como diz a palavra lá em Tessalonicenses, que à medida que as pessoas se convertem, nós apressamos a volta de Jesus. Então, esta é a hora, este é o tempo. A quem Deus estaria chamando em Fortaleza? Pessoas que estão ao seu redor, os improváveis. E quem são os mensageiros deste convite? Eu e você, somos nós. Então, vamos para o texto, vamos para a parábola. A parábola, ela precisa ser interpretada numa leitura em que você olha todo o texto e percebe o foco central, qual é o ponto. Por exemplo, a parábola dos itens perdidos, a dracma perdida, a ovelha perdida, que nós cantamos aqui, né? Deixa as 99 e vem atrás dela, daquela perdida. Então, as parábolas de Lucas 15, da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho perdido, tem um ponto focal. E o próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 19, verso 10, dá a resposta, quando Jesus diz assim, qual era a prioridade dele? Ele diz, eu vim buscar e salvar o que se havia, o quê? Perdido. Então, a parábola, quando você lê, ela tem um ponto e um foco central. E a partir daí você pode sim interpretar os detalhes, mas nunca partir dos detalhes para a compreensão do ponto focal. Mas existe sim, na parábola, um ponto focal. No Evangelho de Lucas, no capítulo 14, nós encontramos então esta parábola da grande ceia, que conta que esse homem convidou a muitos, mas os convidados se desculparam. Eles não têm tempo, estão ocupados demais. Então ele insiste com aqueles que não foram primeiramente convidados, para que entrem e encham a casa. Esse é o nosso Deus, ele quer casa cheia, é multidão. O teu quintal, teu salão de festas, as cadeiras da sua casa não vão conter o que Deus vai derramar sobre a sua vida. Aí você multiplica, meu irmão. Glória a Deus, não é não? Então ele insiste com os que não foram convidados, entram e encham a casa para o grande banquete. Qual é o foco central? Atentem aí. Os que se recusaram a atender não entrarão. Mas os que se constrangem em entrar, estes entrarão. Porque quando ele pede para forçar a entrada, é porque as pessoas não se acham dignas. A gente viu ontem, gente, aquelas mulheres simples do Curió, entrando no meio da multidão de líderes ali, entrando constrangido, tipo assim, por que eu, né? Eu encostei numa delas ali, estava abraçando, conversando com ela, e eu dizia, e aí, mãezinha? Você estava preocupada porque quando você estava lá no projeto, no Deusani, as balas estavam correndo e você achava que talvez fosse seu filho. Elas ficaram assim constrangidas, né? Umas começaram a chorar, porque essa é a realidade do Curió, essa é a realidade do São Miguel. As mulheres estão no projeto louvando ao Senhor, e quando os tiros começam, 10, 20, 30 tiros, elas não sabem se seus filhos estão vivos em casa. Enquanto eu falava de um tiroteio que eu ouvi no testemunho, quando estive lá semana passada, uma outra me disse do lado, pastor, hoje aconteceu um tiroteio. Olha sobre que circunstâncias essas pessoas vivem. E quando elas foram convidadas para aquele banquete, aquela mesa linda, aquela mesa posta no meio de tanta gente, há um constrangimento porque elas não se acham dignas. Ao contrário dos presunçosos religiosos que acham que fazem boas obras, por isso tem um lugar no céu, ou porque tem muito dinheiro, porque vai tudo bem, ou porque a vida é muito boa. E até alguns que se acham crentes em Cristo Jesus e se acomodam com aquilo que recebem em Deus e com Deus, será que eles vão entrar no reino? Quando se acham os donos, vou quando eu quero, faço quando eu quero, obedeço quando eu quero, será que o Espírito de Deus está de fato nessas pessoas? Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Mas Deus usa aqueles exatamente que se constrangem, e nós temos que ir atrás deles. Assim a parábola retrata essa ênfase. A festa é para as bodas do filho do rei. E Jesus aqui está, como eu disse já no início, num sábado, um shabat, um dia de descanso. Onde é que está Jesus? Ele está na casa comendo pão, tendo comunhão com as pessoas. É um churrasco do final de semana. Sextou, lá era não, sabadou, né, hora da festa. Bora, Jesus se mistura com a multidão, se mistura com as pessoas. Ele entra na casa dos pecadores, ele não tem problema com isso. Ele vai para a festa Mateus, é um forró regado a cachaça. Porque Mateus era um novo convertido. Ele se converteu na terça e na sexta tinha festa. E ele diz, Jesus, você vai lá? Jesus, eu vou, claro. E ele vai. Enquanto você fica na sua casa dizendo, eu não me misturo, e deixa os pecadores se arrebentarem, porque você acha que santidade é ficar longe de quem tem cheiro de pecado. Nós nos tornamos tão limpos que a gente não tem coragem. A coragem que nos falta para entrar nesses buracos é porque nós alimentamos pecados parecidos com aquele com o que o povo alimenta. E você tem medo de cair. Mas quando você vai no Espírito Santo de Deus, você é um mensageiro para entrar na pior das cidades, que era Nínive. E não fazer como Jonas, sair correndo. Deus está dizendo, é lá que eu quero que você entre, naquela cidade malvada. É com esses que eu quero que você entre, vá lá, é na faculdade mesmo. Senta na praia, senta lá na mesa. Mas você senta com intenção. E aí o diabo não vai te fazer discípulo dele, você vai tornar os filhos do diabo discípulos de Jesus, com a coragem e o poder no Espírito Santo de Deus. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa é a oração de Jesus. Então nós precisamos ter medo de gente. É por isso que essa igreja trabalha nos presídios há 30 anos. Há 30 anos nós estamos no sistema. De vez em quando eu estou num buraco qualquer, e vem um indivíduo completamente esquisito, sem camisa, cheio de tatuagem, me dá um abraço e diz, pastor Armando, eu me lembro da IBC lá no presídio, os amarelinhos, o CR, o Bezerra, e fala, não tenha medo das pessoas, entra, vai, invade os espaços. Então não priorizem aqueles que podem retribuir, mas os que nada têm para recompensar. Crente tem uma mania de evangelizar o filho, a mãe, o paizinho. Ou eu queria tanto que meu filho se convertesse, tanto que minha mãe se convertesse. E aí o menino dentro de casa não se converte. E Deus manda 200 meninos aí ao redor e você rejeita. Não, faça como Raquel, dá-me filho, senão eu morro. Muitos, que Deus quer que você faça para o reino de Deus, não para si mesmo. Coloque os teus olhos nos filhos do diabo que precisam de redenção e salvação, e Deus vai cuidar dos seus filhos. Deus vai te dar a salvação dentro da sua casa. Ele prometeu, Ele vai fazer, mas essa não deve ser a sua única prioridade. Ou então, pessoas que são parecidas contigo, amigas, do seu próprio grupo. Uma menção de Jesus aqui, a autojustiça dos religiosos. E aí vem a grande ceia, verso 16 é uma grande ceia, verso 17 e 18, lembra, de novo igreja, em nome de Jesus, os convidados são muitos. Aqui na IBC nós nunca pensamos em ter uma igreja grande, com número X, número Y, número Z, isso não é o alvo. O alvo é saquear o inferno e povoar o reino de Deus e a glória de Deus. Esse é o alvo. Se vão ficar aqui na IBC, tudo bem. Se não, meu irmão, acha uma igreja perto da sua casa aí e vai, se engaja. Nós não vamos criar filial da IBC em cada buraco dessa cidade. Esse não é o alvo. Essa cidade está lotada de igrejas. Mas é o reino de Deus. Feliz aquele que comer pão no reino de Deus. Aí Jesus responde assim: um certo homem, Mateus diz, um rei, os convidados são muitos. Agora deixe-me dizer uma coisa, grava isso. Quando a nossa ideia de mais gente, mais pessoa, multidão, nos assusta, quando o círculo de amigos íntimos nos mantém no casulo do GR, inquebrável, impenetrável, o banquete que você está querendo não é o de Deus. O banquete de Deus é aberto, é para muita gente, é o maior número de pessoas, como disse o apóstolo Paulo. Não pense pequeno. Ah, eu fiz parte de uma igreja pequena, quando eu chego aqui fico perdido, é uma igreja grande. O que é que você gostava do pequeno? Porque conhecia todo mundo lhe conhecia, você conhecia o pastor, todo mundo sabia o seu nome, entra num GR. Ah, mas quando eles começam a conhecer meu nome, eu começo a conhecer o nome deles, multiplica. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí você tem novas amizades, novas pessoas, novas palavras, novos contatos, e a igreja de Jesus vai se multiplicando. Quando a sua ideia de mais pessoas lhe assusta, o seu banquete não é o de Deus. E aí o verso 17 vem um convite: vinde, porque tudo está preparado. Jesus já preparou tudo. E aí no verso 18 a 20 vem as desculpas. Ao receberem um convite, lá vem as desculpas. E vai acontecer, você vai pregar o evangelho, tem gente que vai dizer: não quero, não dá, não posso, agora não, depois eu entrego, é mais tarde. Como eu já falei aqui, quem sabe um dia eu vou trazer aqui o meu amado manobrista lá do prédio, né? O que é que te impede de aceitar Cristo como Senhor e Salvador? Não sei. Aí eu parei, né? Eu vou perguntar de novo. Uma hora ele vai responder. Quando ele responder, eu vou celebrar com vocês aqui. Quem sabe um dia ele virá aqui, mas está perto, né? O que é que te impede? Ah, ele não respondeu, tudo bem, continua a amizade, vamos lá, vamos conversar, falar sobre Fortaleza, sobre o Ferrim. Ceará também, podemos falar sobre tudo na vida dele, não tem problema. Mas um dia ele vai entregar a vida a Jesus. Olha as desculpas que você vai ouvir. Desculpas que você talvez tenha dado. Ah, comprei um terreno, não posso ir. Como assim? O judeu diz assim: eu comprei um terreno e preciso ir ver. Hã? Desculpa lavada, porque antes de comprar qualquer coisa, um judeu ia conhecer palmo a palmo do terreno. Como é que você compra um terreno que você não conhece? Pense na desculpa. Alguns itens faziam parte, inclusive, do contrato. Na versão moderna seria assim: eu não vou porque eu fechei um negócio pelo celular, autorizei o débito automático e agora eu vou ver onde fica o terreno. Hã? A segunda desculpa do convidado: comprei 5 juntas ou 5 pares de bois. Eu vou experimentar para ver se os bois prestam ou não. Ele já comprou e vai experimentar. Vendas eram feitas num cercado próximo ao mercado ou na própria lavoura. Qualquer comprador experimenta a junta para ver se trabalham em harmonia, os pares, antes de fechar negócio. Na versão moderna, eu comprei uma calça e um sapato na Shopee. Eles vão entregar hoje, eu não posso ir lá não, porque eu não sei qual foi o número e nem o tamanho do sapato que eu comprei. Ah! Papo furado, né? Isso aqui ilustra as inúmeras desculpas que as pessoas dão. E talvez desculpas essas que nós damos para não servir ao Senhor, para não nos entregarmos ao Senhor, para não colocarmos a nossa vida à disposição do Senhor. Aí a última desculpa, verso 20. Ah, eu me casei, dá para ir não, ó. Casamento. Hã? Sem se desculpar, tendo já aceito o convite, mas recusou a ir no dia do convite. Por que que não diz que o casamento era no dia? O casamento é uma desculpa, pois o casamento não teria acontecido no mesmo dia desse banquete. Ele poderia ter voltado para casa depois do banquete para estar com sua mulher. Desculpa lavada, se esse era mesmo o caso. Legítimo, mas não prioritário. Ele não deu a dignidade devida ao convite. Assim é quando os negócios, os planos, os bens, as pessoas nos fazem pensar que nós não precisamos do banquete de Deus. Tem um princípio fundamental que eu gosto desse princípio para a minha vida. Deus não se chateia tanto com o seu erro, mas é pelas suas escolhas. É ver alguém optando por algo menor. Uma comida rota, doente. Eu ilustrava isso, né? Hoje minha filha tem 40 e poucos anos, está morando fora do país, mas eu ilustrava. Eu tenho duas meninas, né? Para os mais novos que estão chegando, que os velhos já ouviram essa história. Eu tenho duas filhas, uma é cérebro, a outra é só coração. Né? A Midian é coração. Ih, glitter, ela vê glitter em tudo quanto é canto. Ontem estava tomando um suco num canto, ela viu glitter no suco. O suco glitterinado, aí ficou. A outra é razão, razão pura, razão, 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 razão pura. A pequenininha, a mais nova, né? Ah, terrível, porque ela ficava no quintal brincando, e quando você virava as costas, lá estava ela comendo a minhoca, a pedra, o pedaço de pau. E de vez em quando ela estava sentadinha assim, né, com a fralda, e aquela, sabe aquele alagado assim ao redor? Ela batia a mão e fazia... Aí o desespero do pai, o desespero da mãe, minha filha, o que é que eu tenho para você? O que é que eu tenho? Água limpa, suquinho, papinha, eu tenho melhor comida e você está optando por isso. É assim que Deus me vê, é assim que Deus lhe vê. Entende? Captou aí? Ele tem um amor maior, você opta pelo amor menor. Ele diz, eu te amo e você é importante para mim. Você olha para o seu marido e diz, se ele não disser que eu sou importante, eu me mato. Deus tem riquezas celestiais e você corre atrás do dinheiro como doido e se mata. Entrega o seu coração para as pessoas e não para Deus. Sabe o que é isso? É sentar no chão ao redor do mijo, do xixi e... E a chateação de Deus é você escolher aquilo que Ele tem melhor para dar. Então, essas desculpas aqui são nossas desculpas. São as desculpas que as pessoas vão dar. Porque o prazer delas está em outras coisas. Os negócios, os planos, os bens, as pessoas nos fazem pensar... que não precisamos do banquete, e aí comemos migalhas, e nos satisfazemos com aquilo que ao final só causa dor e vazio, faz mal, é gostoso, mas faz mal. Só nos saciaremos na presença e no banquete de Deus. Cristo Jesus é o nosso alimento. Quais são suas desculpas? Quais são os motivos que parecem legítimos? Não é o mal que nos afasta de Deus, mas o prazer menor, a satisfação temporária, as migalhas de sucesso, coisas boas que acabam nos afastando do Pai. E a reação do dono da festa, verso 21, sai rápido, porque o tempo é determinante, está vendo? Quando o texto diz, sai rapidamente, quer dizer, meu irmão, a hora é agora, está certo? Espere para a semana que vem, não. Saia daqui hoje dizendo, Senhor, quais são os peixes que o Senhor vai botar no meu caminho para eu pescar? Você não precisa nem ficar lá no mar esperando, como os caras ficam horas e horas e horas e não puxa nada. É um pesque-pague, é peixe pulando em você. Eles vão pular em você na saída daqui. A reação do dono é: o tempo é determinante, agora é o tempo, sai pelas ruas e pelos becos da cidade, longe das paredes do templo, longe das paredes da igreja, longe das paredes da tenda, longe, aqui não tem parede, longe da tenda, longe do seu GR, vá nos becos e nos buracos e traz os caras. Traga os pobres, aleijados, os cegos e os coxos. Que é isso aí? Pessoas que são esses, quem são esses, né? Pessoas carentes, desprezadas, sem condições de retribuir. São os pobres emocionais, ricos ou pobres. São dependentes, adictos, infelizes. Pessoas até que não se acham dignas, porque estão enlameados no pecado. Elas acham que não tem mais perdão, por isso elas continuam no pecado. Qual foi o resultado? Verso 22, feito o convite, eles vieram alguns, e aí diz, ainda há lugar. Deus não quer desperdiçar a bênção, o banquete, a graça, pois foi pago um alto preço, e não pode sobrar nada, para a alegria de muitos. Aí o Senhor ordena novamente, verso 23, com veemência, sai pelos caminhos e atalhos, longe dos muros, em direção aos que não creem, aqueles que estão longe da igreja, longe do convívio, longe da comunhão, os também excluídos. T.W. Manson, um comentarista, sugere que o insistente apelo de hospitalidade é dado ao constrangimento das pessoas, porque elas não se acham dignas, então você tem que empurrar para dentro. Seria possível ver como Deus vê a igreja? Desejar o que Ele deseja? A vida das pessoas custou a vida de Cristo e Deus quer dar a Ele um banquete cheio de discípulos. E Ele está pedindo para você sair. E a sentença é: nenhum dos convidados provará da ceia, simplesmente porque recusaram o convite. Isso é problema de Deus. Você não sabe quem vai se converter e quem não vai. Anuncia, fala, faz o apelo. E se te expulsarem, como diz lá em Lucas, né, sacode a poeira dos teus pés e vai embora. Bora para o próximo. Nenhum dos convidados. Deus não exclui ninguém, mas também não insiste com aqueles que já escolheram outra comida, que não querem. As migalhas da felicidade fútil foi o que eles escolheram, do amor pequeno, da idolatria incompleta, da espiritualidade desfalcada. Agora é o tempo. Pode entrar aí o grupo de louvor. A grande ceia, os convidados, os excluídos, os exemplos, muitos não viriam se não fossem trazidos no colo. Bora buscar? Eles são paraplégicos espirituais. Eles não podem andar, eles não podem ver. Mas quando você levar a palavra de Deus para essas pessoas, a luz pode brilhar, eles vão enxergar. O diabo que os cega será derrotado. Você vai no poder do Espírito Santo e você vai semear a palavra. Glória a Deus. Ontem eu ilustrei com um texto de 2 Reis no capítulo 7. É interessante que no Velho Testamento Deus já fazia isso para constranger os judeus. Ele usa um exemplo de samaritanos que eram rejeitados. Ben-Hadad, o rei da Síria, ele cerca Samaria. E ao cercar uma cidade, eles não atacam, eles cercam. Por que cercam? Porque a cidade tem água que entra de fora para dentro, a cidade tem alimento que entra de fora para dentro, a lavoura é do lado de fora da cidade fortificada. Pense, eles cercam e ficam lá para matar de fome quem está lá dentro. E a fome chegou a um ponto tão extremo em Samaria, que uma cabeça de jumento custava R$1.500 para comer. Uma xícara de fezes de pombo, R$90 para comer. E chegou a um ponto que as pessoas começaram a comer carne humana. dado o desespero. E esses quatro leprosos que estavam abandonados na porta da cidade, eles disseram: rapaz, se a gente entrar, a gente morre de fome. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Vamos onde está acampado o exército inimigo cercando. Aí eles foram. Se a gente chegar lá e eles nos derem comida, a gente vive. Se eles nos matarem, morremos do mesmo jeito. Pronto. Nada a perder. Aí quando eles chegaram no acampamento do exército inimigo, Deus tinha mandado um ruído tão grande de exército, que aquele exército fugiu e deixou as tendas supridas de alimentação, de dinheiro. Deus bom, né? Aí aqueles quatro leprosos chegaram lá e, gente, eles acharam tudo. Eles comeram, eles acharam comida, acharam dinheiro, acharam animal, acharam... Pegaram tanta coisa que eles começaram a esconder. Aí um olha para o outro e diz assim: peraí, o que nós estamos fazendo não é bom. Por que não é bom? Gente, eles usam a palavra boas novas. Porque nós temos uma cidade morrendo, ainda achando que o exército inimigo está cercando e não está mais. E nós estamos aqui com um alimento que pode salvar a vida daquelas pessoas. Não é bom o que nós estamos fazendo, retendo aquilo que nós descobrimos que nos foi dado de graça. Aí qual foi a... Vamos lá anunciar. Essa ilustração é a sua vida cristã, meu irmão. Quantas bênçãos, quantas verdades, e tem um mundo lá fora morrendo, e você vai sonegar? Não é bom o que nós estamos fazendo, mas nós podemos fazer como Isaías, né? Quando Deus diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Qual é a resposta? Qual é a sua resposta hoje? Eis-me aqui. Quem pode responder assim, em nome de Jesus? Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Estou aqui, Senhor. Bora, bora, igreja. Bora, bora. Nós vamos dar para vocês um PDF, um método para você promover encontros de paz. Quatro encontros. Você chama um amigo e diz assim: rapaz, vamos conversar aqui sobre quatro encontros. Que encontros são esses? São encontros que Jesus teve com pessoas, ou pessoas tiveram com Jesus. Nicodemos, a mulher samaritana, a mulher adúltera e o cego de nascença. Nós vamos colocar nas mãos de vocês isso aí, certo? Mas é apenas um método. Você não precisa adotar o método. Quatro encontros. Eu vou tentar com meus amigos, não sei se vai dar certo, mas se não der certo, eu falo de Jesus direto. Esse meu amigo que se encontra comigo, vocês vão conhecer ele pela fé, ele vai entrar aqui um dia. Ele olha para mim e diz assim: eu acho que eu não sou criatura de Deus, não. Você é criatura de Deus? Eu disse: não, eu sou filho de Deus. Eu disse: e como é que eu faço para ser filho de Deus? Eu sou criatura, eu sou filho. Aí eu uso João 1, 11, 12. Simples assim. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O catolicismo ensinou a gente que todo mundo é filho de Deus. Isso não está na Bíblia. Todos somos criaturas de Deus. E assim como pecamos em Adão, por um só homem entrou, por um só homem entra a salvação: Cristo Jesus, o Senhor. Jesus é o Filho unigênito, ele é o único filho legítimo de Deus. E nós nos tornamos filhos por adoção. Por isso, quando cremos em Jesus, passamos de criaturas a filhos adotivos na família de Deus. E o filho adotivo é peça torta. Você adota criança, meu amigo, você não sabe o temperamento dele, de onde ele veio, para onde ele vai. Geralmente você vai num orfanato, o menino às vezes tem 4 anos, às vezes tem 10 anos, mas a família traz para dentro da casa e não rejeita. Ama. Foi assim que Deus fez com a gente. Você que foi criado no movimento pentecostal, eu citei aqui a doutora Silvana, a deputada Silvana, né? Anos de evangelho, e ela disse assim: eu estou com medo de ir para o inferno. Eu disse: minha irmã, que é isso aí? Você aceitou Jesus? Aceitei. Então você não vai para o inferno mais não. Deus não lhe rejeita. Ninguém perde a salvação. Quando Deus adota você, ele não é homem para não ter palavra e não cumprir. O seu amor é incondicional. Você pode fazer o que você quiser, inclusive contra ele, ele não vai te abandonar mais. Você é filho, uma vez filho, é filho para sempre. Que coisa linda, né? Então olha o que nós temos. E agora você vai se tornar um mensageiro desse evangelho. Bora, igreja. Lá em dezembro, quando nós fomos para beira-mar, faça um alvo. Senhor, faz igual a Raquel. Dá-me um filho, um discípulo de Jesus, senão eu morro. Eu quero ser um instrumento e descer as águas com alguém que eu conduzi a Cristo. Vamos? Vamos, igreja. Então, curva sua cabeça aí em oração, né? Ou olhe aberto, como você quiser. Diga ao Senhor, sinceramente, eis-me aqui. E nós estamos como igreja aqui repreendendo o espírito de mudez, de timidez, porque esse não é o espírito de Deus. Como eu disse, você não precisa ser eloquente, mas apenas se colocar no altar de Deus e Ele vai abrir a sua boca, você vai ficar impressionado com o que você vai falar, porque o Espírito vai falar por você. Cuida. Memoriza dois textinhos, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Memorize João 1,11, 12. Veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. Memoriza Romanos 10,9, se com a tua boca, ô meu irmãozinho, vem cá meu amigo, no meio do trânsito, no meio da rua, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração você acreditar que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então diga, Senhor, eu quero ser um mensageiro dessa palavra, usa-me, 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 Senhor. Então depois você vai trazer alguém para o seu GR convertido. Você vai trazer do GR para a IBC, na tenda, convertido. Não é errado convidar seu irmão para vir aqui, para o pastor dar uma... né? Aquela golpe de misericórdia. Vai lá que o pastor faz a pergunta. Não, você vai fazer a pergunta. E aliás, eu não posso deixar, porque tem gente que entra aqui, só Deus sabe como entrou, e você está aqui, entendeu a mensagem da palavra de Deus, Jesus quer mudar a sua vida hoje, agora. Então se tem alguém aqui que quer entregar sua vida a Cristo agora, nascer de novo, ser adotado na família de Deus, levanta tua mão aí bem alto, diz, eu quero, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, é assim ó, olha ali ó, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, homens de Deus, glória a Deus, é agora, eu quero Jesus como meu dono, meu Senhor, eu quero rejeitar as migalhas, glória a Deus, aplaudam o Senhor ali ó, mão levantada, é Deus que faz, Ele está fazendo, para mostrar para vocês como é que Deus quer que a gente faça. É alguém deixando as migalhas para ter o grande banquete, a presença e o poder de Jesus. Oh, infinito, insondável amor de Deus. Ele deixou as 99 só para me encontrar e hoje Ele encontrou esses aqui, glória a Deus. E você é um instrumento. Você é um missionário. A gente fica dizendo assim, vamos fazer missões, vamos enviar um missionário, vamos pagar um missionário. Deus tem aqui, ó, 1.000, 2.000 missionários. Está esperando o quê, meu irmão? O chamado é teu, a unção é tua, o Espírito está com você. Vamos deixar de entregar aquilo que Deus nos deu para especialistas. Você é um missionário. Glória a Deus. Senhor, obrigado por essas vidas que hoje entregaram suas vidas ao Senhor. Foram retiradas das mãos do inimigo e agora pertencem ao Senhor Jesus. Bem-vindos à família de Deus. Espírito Santo habitando poderosamente, trazendo uma nova perspectiva de vida. E eles que se tornam discípulos serão também mensageiros dessa palavra poderosa. Usa-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Adoramos o Teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém.